bom dia a todos. Nós já temos quórum estabelecido. A nossa pauta de reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, 12 de janeiro de 2017, 10 horas. Antes de mais nada, bom dia a todos. Desejar boas-vindas à primeira reunião do ano, né? Espero que todos tenham tido um ano bacana, uma passada de ano legal. E que a gente possa ter um ano também de muita paz, muita tranquilidade e que possa aqui discutir as questões do nosso Ministério Público da melhor maneira possível. Ainda mais em momento de crise, que a gente tem que estar todo mundo junto, unido, para que a gente possa enfrentar os desafios que virão pela frente. Feitas as considerações. Bom dia, doutora. Doutora Conceição. Abertura, conferência do quórum, instalação de reunião. Nós temos o quórum, como já dito. Leitura, discussão e aprovação das atas das reuniões ordinárias, extraordinária e especial do dia 15 de dezembro de 2016 e da ata de reunião extraordinária solene do dia 19 de dezembro de 2016. Todas encaminhadas, submeto à apreciação, aprovadas por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral. Logo em seguida, já passo ao nosso Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Carlos Augusto, a primeira reunião como Corregedor. Vossa Excelência, com a palavra.
Na verdade, cumprimentando a todos, o presidente dessa sessão, meus colegas, eu não estou aqui especificamente na função de corregedor, não é? Eu estou aqui para participar da sessão, como assegura as disposições legais e regimentais. Quem está no exercício da corregedoria é o decano, doutor Moacir Soares da Mota. Então, na verdade, eu não estou especificamente na condição de corregedor. E, portanto, em razão disso, não teria nenhuma observação a registrar.
A nossa coordenadora também está de férias, né? Doutor Eduardo, quem tem designado substituição ou não, né? Então, sem problema também. E o nosso ouvidor, agora a doutora Conceição Figueiredo, na qualidade de ouvidora, para se manifestar. Também pela primeira vez como ouvidora participando da reunião do colégio.
Cumprimentando a todos, né, todos os colegas, na pessoa do nosso procurador-geral, doutor Rony, os servidores da casa. E desejar um ano de paz e bem, como já foi expresso aqui, né, na última sessão. Que possamos caminhar sempre no crescimento institucional e com os olhos sempre voltados ao que é necessário à sociedade. Eu assumi a ouvidoria muito bem estruturada, né, pelos que me antecederam, doutor Zé Carlos, doutor Jazenias, doutora Cristina. É uma equipe, me parece, bem efetiva, né, e eu estou aprendendo, né. Me parece que é uma coisa que vou gostar, porque eu gosto de trabalhar online, eu tenho uma certa facilidade, né, acho que é um trabalho ágil, eficiente, e particularmente porque ele é voltado às demandas sociais, que também eu tenho um perfil que gosto desse atendimento e desse tipo de atribuição. E ali estou começando a desenvolver, a despachar, a conhecer, aprendendo, né, aprendendo para melhor servir. Então, dentro dessa perspectiva, encontra-se em ordem. Eu estou passando ao colega Celso na próxima semana, porque Ernesto está de férias, seria o suplente.
Só tenho um questionamento. Se seria automático, se teria que ter um ato do Procurador-Geral?
Já
que eu sou o terceiro...
Não, eu fiz o ofício comunicando já ao Procurador-Geral. Pedindo, inclusive, a indicação do doutor Celso pelas férias do doutor Ernesto.
Então, acho que tem que baixar um ato, né? Designando e parando isso hoje.
E aí ficaria, sabe...
Veja, doutora Conceição, sim. Só interrompendo para dar uma sugestão, corroborando, na verdade, a sugestão da senhora, porque, na verdade, a substituição do ouvidor não tem regramento legal, como tem do corregedor, no segundo mais votado e tal. Então, a indicação é... apenas um compromisso que a gente teve na essa sequência que eu digo de substituição de ser doutor Ernesto, doutor Celso, é apenas um compromisso que a gente assumiu. Então é melhor seguir essa rota mesmo de indicação e a nomeação.
É até que me parece, doutor Eduardo, que nessa modificação que a gente está tentando, né, estudar no projeto de lei que será submetido, isso assim será definido. Então, que bom que a gente já possa adotá-lo de forma prévia. Né?
Sem objeção.
Então, já fiz o requerimento, já fiz o ofício, já fiz os encaminhamentos. E, Celso, eu não tirarei os 30 dias totais, porque eu já falei com o doutor Rony, eu tenho um primeiro encontro nacional e eu gostaria de participar, que é no início de fevereiro. É para conhecer, não é? Todos, eu já recebi, inclusive, telefonemas. Então, até o dia, você iria me substituir até o dia 6 de fevereiro. Agradeço a todos.
Nós temos aqui manifestação dos procuradores. Alguém quer manifestar sobre outro assunto, outro tema?
Está no concurso ainda não?
Não. Então passamos à ordem do dia. Por questão regimental, o Dr. Jorge Murilo, secretário do Colégio de Procuradores, fez a provocação ao procurador-geral por conta do prazo para que a gente fizesse a eleição dos membros das comissões de assuntos institucionais e de assuntos administrativos. Nós pautamos já, doutor Jorge, então vamos fazer a eleição. Então a primeira delas é a eleição dos membros da Comissão Permanente de Assuntos Institucionais do Colégio de Procuradores de Justiça. Dentro daquele espírito, todos são candidatos, alguns já manifestaram aqui, resta agora a gente proceder à escolha. Júnior. Distribuir a cena. Pois não, doutor.
Não indicaria que seria bom, talvez, logo o suplente não para cada comissão, porque às vezes fica só o.
Unanimidade, todo mundo aqui. Pronto. Estão proclamando o resultado por unanimidade, foram escolhidos. Por unanimidade, né? Só para registrar aqui já o resultado da eleição, nós tivemos 9 votos para cada. 9 votos para o doutor Josenias, 9 votos para o doutor Jorge Murilo e 9 votos para o doutor Celso. Então, a comissão foi escolhida por unanimidade. E já o doutor Josenias escolhido como presidente da comissão. Passamos então agora à eleição dos membros da Comissão Permanente de Assuntos Administrativos do Colégio de Procuradores de Justiça.
Então ficou Eduardo,
Paulo Lima e Luiz Walter.
Se ele ficar, a gente conversa com ele depois. Não, não, se renunciar depois, fica dois, a gente resolve.
Não foi
a sua ontem, não?
E aí, amigo, doutor? Quem é? Paulo, Eduardo,
Lima e Luiz Walter.
Luiz Walter, Paulo Eduardo, pronto. Vou botar lá dentro, né, pra fazer.
Sim, sim.
Mas fazer isso na fiança é bastante doido. Aí, olha. Meu amigo, nós temos um filho.
Pode, sem problema nenhum, pode sim. Pode. Pode, é, pode, não tem problema nenhum. Como todos são candidatos, independente da presença ou não, doutor. Isso, a gente faz outra eleição. É. Porque a tese de que todos são candidatos, independente da presença ou não. Exatamente. Aí ele pode simplesmente depois dizer quem renuncia, não tem problema. A gente faz mal e escolhe outro. Vamos pelo menos dos três, dois aceita. A gente faz eleição para mais um. E é Dudu, e Eduardo. É, ele já concordou. Só não pode ser de um homem só, né? Se sair tá dois, a gente arruma outro voluntário. Aí vai ser o super comissão. Não, não, vejo não. Vejo não, porque sempre terá dois aqui. Também proclamado, o doutor Rodomarques foi escolhido como suplente para das duas comissões. Haver necessidade, quando não houver quórum, quando necessidade de formação de quórum só, porque se houver dois, não, não precisa, só com necessidade de formação de quórum a gente registra em ato.
Gente, na verdade, tem, olha, existe uma grande necessidade de alguém ir reforçar a criminal. A gente fez todo aquele trabalho para reduzir o trabalho das cíveis para poder possibilitar que alguém migrasse para a criminal. Quer dizer, a gente reduzindo, assim, tirando aquelas coisas que realmente não tem interesse, fizemos a nota técnica, mas não é, reduziu, só que ainda ninguém resolveu dar aquele passo essencial na direção da Câmara Criminal. É, ele e Paulinho que tem perfil, né? Não, agora para ele é difícil. É. Agora, eu acho que Paulinho era ideal, porque ele passou a vida toda como promotor criminal, então ele teria uma experiência excelente para agregar. Mas Paulo está no conselho, então eu acho que aí, não sei, quem pudesse, quem tivesse essa... Se José Nias quisesse ir... É, outra possibilidade que eu ouso aqui aventar, assim, en passant, para a reflexão de todos, é a gente começar a pegar os cíveis, começar a pegar alguma coisa de criminal, como habeas corpus, por exemplo, para ajudar os criminais. De repente, distribuir os habeas corpus para...
Senhores procuradores, só queria interromper.
É.
Só queria interromper, Vossa Excelência, a gente pode ir para o correio para proclamar o resultado da eleição.
Ah, sim.
Para a comissão de... de assuntos institucionais. De assuntos funcionais, melhor dizendo, de assuntos administrativos. Ah, então, por dentro, doutor. É, pode trazer para cá já. Nove. Então, proclamando o resultado, nós tivemos o doutor Paulinho teve 9 votos, o doutor Eduardo 9 votos e o doutor Luiz Alto Ribeiro 9 votos. Tal qual a outra comissão, por unanimidade, foram eleitos os 3 representantes para a comissão de assuntos administrativos. Agora, doutor Rony, pela ordem. Pois
é, doutor. É o seguinte, eu chequei aqui com Freitas, o mandato o biênio dessa comissão ainda que está no exercício, né, que ainda não é eleita, ele vai até o dia 11 de fevereiro. Então, consequentemente, me parece que a posse dos novos membros das comissões deveria ser no dia seguinte, que me parece que caiu uma segunda-feira.
Na 12? Dia 12. Então, pronto, já fique designada a eleição.
Sessão extraordinária.
O dia 12 a gente vai fazer a convocação para a sessão extraordinária.
É isso que eu tenho.
Ok, doutor Jorge. Ok. No que ocorrer, antes de passar a palavra para as Vossas Excelências, eu gostaria de apresentar
Rony,
aqui.
Retificando, o Freitas me informou que o dia 12 é um domingo, então a sessão seria dia 13 de fevereiro, uma segunda-feira.
Fechado. Então, a gente faz a convocação. Pelo regimento, sim, tem que ser extraordinário.
Sessão extraordinária para dar posse.
Meu Deus.
Paciência aí, vamos lá, né? Vamos cumprir o regimento. Eu também não gosto muito dessa, mas tudo bem. Então, no que ocorrer, de última hora, eu acabei encaminhando aqui para os senhores, encaminhei de ontem para hoje, por conta de uma questão prática. Nós fizemos aquela alteração na nossa lei orgânica, que trouxe, adequando a lei estadual, à lei federal, quanto àquela discussão de promotoria de difícil provimento, né? E no caso de Poço Redondo, com a revogação da lei e o novo texto, ela acabou saindo da lei. Então, nós precisamos aprovar esse ato, eu estou submetendo a aprovação do ato do Procurador-Geral, por uma questão específica para não haver prejuízo ao colega, que ele já recebia. E se nós não aprovarmos, ele vai perder a gratificação, aquilo faz jus pelo reconhecimento. Então eu queria submeter a aprovação a esse ato, que foi encaminhado por e-mail a cada um dos senhores, para que possa ser referendado e submeto a apreciação. Passou já
aprovada
a lei na Assembleia e tirou o Poço Redondo do rol da lei. E depende agora de um ato do Procurador-Geral referendado pelo Colégio. No caso de Poço Redondo, não, só estou trazendo Poço Redondo para que as outras possam discutir depois, mas Poço Redondo especificamente. Não. A Assembleia aprovou ipsi litteris, como nós mandamos para lá. A Assembleia modificou o texto, porque Poço Redondo estava no texto da nossa lei. A modificação que nós fizemos é que agora nós inserimos para que o colégio aqui, o Procurador-Geral e o colégio definam as situações locais. E como saiu da lei, Poço Redondo perdeu e não tem mais a classificação. Dependemos desse ato específico, só Poço Redondo. Então eu estou submetendo com os mesmos requisitos do pleito, exatamente. E tem que ser um ato do procurador e aprovado pelo Colégio de Procuradores. Né? Como ficou definido na proposta da comissão, inclusive, né? Ficou tudo perfeito. Só estou trazendo aqui para não haver um prejuízo para o colega. Se nós não fizermos isso, eu vou ter que suspender o pagamento da gratificação dele. E ele já recebe. E só, um detalhe, doutor Raimundo só está em Poço Redondo por conta desse ato, tem 7 anos. Antes dele, antes da edição dessa gratificação, as pessoas passavam também 15 dias, um mês. Era de passagem, como hoje é de passagem Arauá, que nós discutiremos com vocês depois. É um prejuízo sério. Eu lembro que o Arauá, nesse período, já como procurador-geral, eu recebi presença de pessoas da comunidade, de políticos que vieram para cá, de vereadores, de prefeitos e de pessoas da comunidade, de ONGs, dizendo o seguinte: doutor, como é que faz para manter um promotor de justiça aqui, que às vezes o promotor só passa uma semana?
Então a gente vai avaliar. E o interessante dessa lei aprovada pela Assembleia, né, e agora regulamentada aqui, Vossa Excelência, pelo Colégio, é que isso esclarece mal entendidos que ocorreram.
Perfeitamente, doutor. Né? Eu até não toquei nesse assunto do Colégio.
Plenamente justificado. Não se confunde com outras coisas que
andaram em cima. Perfeito. É só que o doutor Jorge tocou, nós fomos surpreendidos na época que nós estávamos aprovando aqui, com um áudio, né, de um parlamentar, que inclusive apelidando que nós tínhamos criado aqui uma gratificação de auxílio rodoviário. E eu fiquei muito chateado com aquilo, como de fato, porque eu não gosto de injustiça com ninguém, muito menos com a gente, comigo e com quem quer que seja. E aí, de imediato, procurei o parlamentar para explicar a ele que aquilo ali foi uma medida adotada pelo colégio pensando na sociedade, na comunidade. Não era pensando especificamente em cada membro e promotor. E que nem todos os membros ou promotores iriam receber 12% pelo fato da distância só de ser 80 quilômetros e não ter eleitoral. Que era um ato que nós estávamos adequando uma lei estadual à lei federal e confiando a instituição para dar mais mais agilidade em nome da sociedade, que é procurada todos os dias para ter a permanência de um promotor fixo em cada unidade. E o TJ encontrou essa forma há muitos anos atrás, no caso de Poço Redondo, e que foi copiado pelo Ministério Público. Portanto, nós só temos um caso, que é Poço Redondo. E as outras situações serão analisadas por este colégio, com muita seriedade, com muito rigor, como já está na lei. 80 quilômetros, não tem eleitoral e outros requisitos mais. E me parece que só no estado todo, quem atende 80 que não tem eleitoral, só temos duas ou três situações. Ou seja, no máximo, se aprovar, seriam três casos, de acordo com a necessidade e pensando na comunidade. Eu até me dirigi ao parlamentar e expliquei a ele, né, que vinham até fazer matérias e tal, depois voltaram atrás, porque perceberam. É aquela história, a gente tem que conhecer do que está falando, tem que entender para não falar e não cometer injustiça, nem cometer alevosias, né? Nem mentira, nem calúnia com as instituições, nem com seus membros. E a gente aqui tem muita responsabilidade quando aprova algo, quando discute algo. Então, eu faço esse registro aqui, inclusive em áudio, diante do Dr. Jorge, de sua ponderação, porque realmente ficou muito chato, porque parecia a ideia que nós estávamos ampliando o rol de gratificações, quando, na verdade, a gente estava trabalhando para que tenha um promotor fixo na comunidade para atender as pessoas. Então, eu queria fazer
isso. Dr. Rony, apenas para complementar esse seu raciocínio, eu gostaria de lembrar que, historicamente, essa legislação aprovada recentemente, que estamos tratando aqui agora, ela tem um precedente de meados de 2001, 2002, na gestão do Dr. Moacir, quando a comarca de Canindé, que era de primeira entrância, era uma comarca altamente problemática por ser de fronteira, no extremo do estado, e ela só era ocupada por meses. Era uma transição, porque quem passava por lá surgia a vaga e saía. Claro que ninguém quer trabalhar, preferia trabalhar no lugar mais próximo que no lugar mais longe. E se elevou, o Dr. Moacir propôs ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça elevou o candidato à segunda entrância. Então, tudo isso tem uma razão, tem um sentido, plenamente explicado, plenamente justificado. É justo, de sorte que a Assembleia agiu bem, excelência, por iniciativa de excelência.
Não, eu gostaria de manifestar porque, na qualidade, quando eu estava exercendo a corregedoria, eu recebi pessoas exatamente da comarca de Arauá reclamando dessa transitoriedade de promotor. Promotor que passava somente 3 dias, uma semana, e uma comarca onde tem 2 distritos. E a comunidade é que fica perecendo sem ninguém. Não tem continuidade. Então, eu acho que o colegiado está fazendo a coisa mais correta. Eu acho que o comentário foi infeliz.
Infeliz é pouco, na verdade, mas tudo bem, vamos continuar. Infeliz. Uma palavra infeliz.
É infeliz mesmo. E eu acho que nós estamos fazendo o que é correto.
Perfeito. Só para complementar, eu estava dizendo assim, eu até comentei com um parlamentar, dizendo ele o seguinte, não só com ele, como com outras pessoas, se você abre uma vaga e você tem uma promotoria que tem uma gratificação do eleitoral e você tem a possibilidade de ter melhor remuneração, você vai para lá. Quem é que não faz isso? Que hipocrisia é essa? Tem uma vaga eleitoral, eu vou deixar e vou ficar. Entendeu?
Estabilizar então, o promotor lá.
Com certeza. Então, já para aqueles casos, quando não tem eleitoral, a função foi essa. A importância foi dada por essa. Mais do que é justo. E aí o sujeito agora pensa, o colega pensa agora 2 vezes. Ah, tem um com eleitoral, mas eu estou numa comarca agora arrumada, recebo essa gratificação, ela é menor, mais ou menos se é equivalente, então eu prefiro ficar aqui. Então, isso foi que deu resultado em Poço Redondo, só para mais registrar ainda.
Pudesse fazer alguma ilação em cima, é a superficialidade com que as pessoas interpretam, né, os fatos que são colocados, porque não só a Assembleia, mas inclusive eu tive algumas pessoas daqui internamente que vieram me questionar, vocês agora aprovaram o auxílio rodoviário? Eu acredito que é preciso confiar num colegiado que pensa de forma séria e numa comissão que trabalha, não é, com base, inclusive, criteriosa, sendo detalhista. Não é? Vocês acreditam que nós aprovaríamos, até numa situação que se vive hoje, uhum, o Ministério Público na mira, né, dos holofotes e outras instituições, nós jamais iríamos incorrer, não é, até pelo perfil, e até pelo conteúdo, jamais o faria. Então, essas coisas a gente tem que ter realmente muito cuidado, né? As pessoas julgam com muita superficialidade, sem adentrar nos fatos como eles se passam, sem conhecimento. É.
Para mim, a frase definitiva sobre essa questão de internet e grupos de redes sociais foi de Umberto Eco, o escritor italiano que faleceu recentemente, que ele disse que a internet deu voz, né, a milhões de pessoas. Eu não vou usar outra expressão que ele usou, não, porque todo mundo já conhece, mas deu voz a milhões de pessoas que não tinham antes. Então, declaro encerrada a reunião. Pois não, Arthur. Eles aí encerrar, mas tem os procuradores que querem se manifestar. Duas vezes uma palavra ainda.
No que ocorreu, excelência. Na verdade, era só para formalizar algo que já se obteve consenso entre os pares, não é? Considerando um precedente também que já houve aqui no sentido de substituição do convocação de um promotor para exercer as funções de procurador de justiça, quando sua excelência se afastou para pleitear a renovação do mandato nos termos da lei, houve a convocação de um promotor para substituir o procurador que estaria nas funções do procurador-geral. E se conversou também, considerando que as novas atribuições da Corregedoria-Geral estão demandando uma atenção com exclusividade do procurador de justiça que ocupa essa função, particularmente em razão do acompanhamento das disposições e dos relatórios do Conselho Nacional do Ministério Público, que há um acompanhamento muito mais rigoroso atualmente. Então, nesse sentido, se conversou entre os procuradores e se obteve um consenso para que o Corregedor-Geral não ficasse em atuação na atividade processual. Isso é uma ideia que vinha amadurecendo e terminou chegando a bom termo nesse sentido. Então, é necessário que se ajuste a resolução 02/2013, colocando um parágrafo aqui no artigo 9º, registrando que as atribuições do Corregedor-Geral, do Procurador de Justiça que ocupa a função de Corregedor-Geral, ficarão durante aquele biênio a cargo de um promotor de justiça que substituirá por convocação. Como acontece, por exemplo, quando algum membro sai da instituição, enfim, e tem que ser substituído, como aconteceu com o Eduardo Matos, quando foi na condição de secretário, enfim, e os outros que ocuparam essas funções. Eu mesmo, durante muito tempo, substituí o então procurador de justiça, Dr. Luiz Mendonça, quando ele era secretário de segurança, durante todo o período que ele lá esteve. Então, precisa se ajustar para que a norma de regência fique devidamente ajustada a essa nova realidade. Seria o artigo 9º, o parágrafo único, acrescentando um parágrafo com esse registro, que as atividades processuais do Corregedor-Geral de Justiça junto ao Tribunal de Justiça e à respectiva Câmara onde funcione, ficará a cargo de um promotor de justiça, substituindo mediante convocação.
Alguém gostaria de se manifestar? Doutor Zenias?
Eu acho que essa é uma situação muito justa e necessária.
Eu acrescento que especialmente no caso do procurador exercer atribuições criminais.
Exatamente.
Que aí realmente a sobrecarga de serviço é extraordinária,
muito,
né? Muito grande.
É uma necessidade.
O civil a gente ainda consegue contemporizar com sacrifício. Agora, o criminal acho
que é inviável. Olha, todas as vezes, doutora, que eu viajava, mesmo no civil, quando viajava e que retornava, encontrava gabinete lotado de procedimentos. Eu passava trabalhando aqui, trabalhando em casa para poder dar conta, porque senão não dá.
Ok. Doutor Eduardo, uma anotação?
Bom, primeiro dizer que concordo integralmente com essa modificação, acho extremamente interessante, até para não haver uma quebra de qualidade, vamos dizer assim, no serviço de cada procuradoria, que é extremamente necessária manter a qualidade que a gente vem tendo até hoje. Mas eu gostaria de sugerir apenas, doutor Carlos Augusto, que incluísse também essa substituição, como foi feita, para o procurador-geral, nos casos, como aconteceu com o doutor Paulo Lima.
Exatamente.
Certo? Para a gente já deixar isso regrado também. Porque aquilo foi feito.
Licença, né? Quando o procurador-geral se afastasse mediante licença,
convocaria
um procurador fosse designado para substituir o procurador-geral daquele período, se convocaria um promotor
para... Sim.
É isso?
Sim.
Com doravante.
Doutor Rony, doravante isso ficará como uma regra...
Não seria interessante propor formalmente a alteração da resolução?
É isso que ele está fazendo aqui no que ocorrer, ele está propondo.
Não, sim. Perdão. Estou dizendo a gente analisar em relação ao procurador-geral também.
O único problema é que a gente pode fazer, então, uma resolução à parte. Porque essa resolução que eu estou propondo, ela só trata das procuradorias, não trata do procurador-geral.
Então, farei uma... Sim, não, mas nessa aí a gente acrescentar que quando o procurador, um procurador, assumir a Procuradoria-Geral, algum promotor seja convocado para
exatamente, que o problema
exercer as funções da Procuradoria.
Não era melhor estabelecer um período, porque as substituições são automáticas, né? Por um período superior a 30 dias?
Sim! Alguma coisa assim.
Pronto, nesse sentido aí tudo bem.
Dias. Alguma coisa assim.
De acordo, de acordo.
É, porque se for questão de um, dois dias, não.
Sr. Carlos Augusto propõe a redação e a gente aprova na próxima.
Eu estou pensando então, justamente essa. Nesses períodos
igual
de afastamento do procurador-geral.
Igual disposição se aplica ao procurador-geral de justiça, ao procurador de justiça, que substitua o procurador-geral de justiça por período superior a 30 dias.
Isso.
Então pronto.
Igual ou superior? Porque
igual
pode ser
igual, porque tem meses de 30
igual
dias.
Igual ou superior então, a 30 dias.
Então já com essa redação que foi dada, com as alterações sugeridas, eu proponho a aprovação já nessa reunião, o que ocorrer. Nós aprovamos e o senhor apresenta para a gente assinar. Então aprovada por unanimidade. Concordo. Mais alguma coisa?
Doutor
Celso agora.
Doutor Conceição falando.
E depois doutor Conceição.
Não, Celso, eu já tinha pedido.
É, o seguinte,
é sobre o mesmo assunto.
Hein?
É sobre esse assunto.
Não, não.
Ah, não, é só porque eu vou fazer só um adendo. Não é que a gente já tinha conversado por várias vezes, agora eu perguntaria, doutor Carlos Augusto, essa indicação da pessoa que vai substituir é do próprio corregedor.
A indicação, a sistemática de indicação obedece às mesmas regras, as regras existentes.
Não, claro, não, eu só apenas quero deixar clareado, tanto do procurador-geral, que é quem escolhe quem vai substituir, quanto do corregedor também.
Agora, se submete à deliberação do conselho, né? É o conselho superior.
É, o conselho superior é quem delibera.
As regras de substituição por convocação são aquelas que estão postas e aplicáveis.
Eu creio que seja uma medida justa e necessária.
Doutor Celso, com a palavra. Então, aprovada por unanimidade. Bom dia a todos. É o seguinte, eu estou com um processo já em fase de digitação, que pedi vistas. E eu me recordo, a gente ficou na discussão se seria segunda quinta-feira, segunda reunião, ou seria em fevereiro, já para trazer para julgamento do PAD, de um colega que está respondendo aquele procedimento.
Não é porque não foi extraordinária,
tem que ser extraordinária. Tem que ser extraordinária. Agora eu queria saber se é exatamente. Porque, como pedi vista também para essa doutora Cristina, doutora Conceição.
Qual é a data que nós marcamos?
A minha já está liberada, quer dizer, só falta digitar mesmo. Já está pronto, só falta a digitação.
Podemos marcar para quando? Semana que vem?
Era interessante que. É, exatamente. Que fosse no retorno do pessoal de férias.
O Augusto está sugerindo para fevereiro.
Eu acho tudo que
tranquilo.
Sim. Porque
o doutor Carlos
Augusto está de férias.
Tudo bem, tudo
também.
Bem. Então, é uma questão importantíssima. Primeira semana de fevereiro ainda falta. Júnior, anota aí, por favor.
Primeira semana de fevereiro ainda é férias.
Então, segunda semana de fevereiro.
Segunda quinta-feira de fevereiro.
Segunda quinta de fevereiro. Eu até pedi, minha gente, para fazer um calendário já anual das sessões ordinárias do colégio e do Conselho Superior, que eu quero deixar público isso aí também. Um calendáriozinho já todos, mapeando tudo.
Você só divulga a pauta. A convocação já é automática.
É automático, exatamente.
A minha é somente um pedido de informação.
Com as datas todinhas.
A minha palavra é somente um pedido de informação ao Procurador-Geral a respeito... do problema do sistema carcerário brasileiro, que nós estamos passando por um momento turbulento, e sobre Sergipe. Eu estou preocupado porque vi uma nota em jornalística que também Sergipe estaria nessa rota de rebeliões, e o que nós já estamos fazendo do Ministério Público nesse sentido.
Nós participamos já, doutor Janias, de colegiado, de duas reuniões já com o Ministro da Justiça. Sobre a questão, em Brasília, inclusive, convocado para essa finalidade. E em uma delas ele apresentou o Plano Nacional de Segurança e as medidas que pretende adotar quanto ao sistema prisional. O mês que vem, ele já vai estar lançando aqui, o Plano Nacional de Segurança aqui em Sergipe. Vai ser uma das três capitais. Por quê? Por causa dos índices de homicídios que foram elevados. O novo secretário assumiu, fomos na posse dele segunda-feira, já tem uma série de medidas sendo implementadas que não pode ser divulgada publicamente, mas de ajuste do sistema prisional. Os presidentes de tribunais também estão indo a Brasília agora discutir com o STF e nós estamos acompanhando diretamente com o ministro da Justiça. Bom. E aqui, por coincidência, ontem já peguei uma lista de autoridades já que eu estou convocando até para uma reunião aqui no Ministério Público até semana que vem para discutir algumas medidas importantes que eu tenho discutido com o novo secretário de Justiça. E está sendo acompanhado algumas medidas urgentes vão ser tomadas, né, que a gente pode conversar depois em uma sessão mais reservada.
Tá bom, eu fico agradecido pela informação.
Desse modo, de modo geral, dessa maneira.
Obrigado,
viu? Muito obrigado. Um abraço a vocês. Então, posso declarar encerrada a nossa reunião.
Pois não. Ah, é, tá informando aqui que tem uma reunião dia 19 de janeiro com o sindicato dos agentes penitenciários, mas eu estou tratando também com o novo secretário de justiça, só para registrar.
Quem é o novo secretário de justiça?
É, doutor Cristiano Barreto, que é delegado de polícia. Ah. Extremamente efetivo, operante, é... Pois não. Isso, peraí, deixa eu ver aqui só. Não, isso aqui é um pedido que foi feito, eles pediram aqui, na verdade, para participar de uma reunião no colégio, que eu estou analisando ainda essa questão, é. No colégio, eles querem vir disponibilizar. Querem vir falar aqui, como vieram da outra vez. Eu vou analisar isso aqui ainda. Viu? Posso até reunir particularmente, mas a gente vê depois como é que faz. Então, declaro encerrada a reunião, agradeço a todos, muito obrigado.